A gente vai falar agora sobre o selo IP, de indicação de procedência. Um selo que Maringá lançou, e para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com a presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN, Bruna Barroca. Está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretária. Muito boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Boa tarde. Obrigada por estar aqui hoje com você, conversando sobre essa grande iniciativa da Prefeitura, que é o selo IP.
Explica para a gente, então, que selo é esse?
Então, na verdade, nós estamos aqui através do Instituto e da Prefeitura, né? A gestão do prefeito Ulisses Maia, ele está buscando uma cidade sustentável, resiliente, inclusiva e inteligente. E o selo vem para fortalecer isso. Nós estamos trazendo alguns conceitos de ESG, que é um conceito de governança, sustentabilidade e social. E para fortalecer essa ideia, o selo ele vem em contrapartida para dar suporte. Então, o selo nada mais é do que a prefeitura reconhecendo boas práticas de sustentabilidade, de aspectos sociais e de governança nas empresas.
E de que forma se dá isso?
Então, nós assinamos um decreto de regulamentação deste selo. Nós, inicialmente, temos a predisposição de lançar 5 selos, né, entre eles o institucional, o empresarial, o de carbono neutro. Tem também o selo de eventos e edificações. O primeiro a ser lançado vai ser selo empresarial. Então, a ideia é que ele tenha alguns níveis de categorias, né? Então, nós temos alguns padrões, alguns indicadores que as empresas teriam que aportar em suas empresas, para que daí tenha uma pontuação e, através dessa pontuação, ele consiga se enquadrar nessas categorias. Então, essa pontuação ela envolve várias dinâmicas, né? Então, a questão de energias renováveis, energias sustentáveis, a questão do padrão de água, né? Uso e utilização da água da chuva, parâmetros sociais, se a empresa tem alguma indicação social ou aporte a algum projeto social, parâmetros ambientais também, com a questão de sequestro de carbono, e resíduos sólidos, que também seria a destinação inteligente e sustentável desses resíduos. Então, são esses parâmetros que as empresas teriam que se enquadrar, e dependente da pontuação que elas se enquadrassem, a gente conseguiria dar as categorias do selo.
Agora,
é bem complexo, né, Luciana?
É bem complicado, é bem difícil. Agora, esse selo, então, vai ser o quê? Ele vai ser entregue pela prefeitura? Vai ter uma seleção? Vai ter um edital, uma inscrição? Como é que é?
Então, esse selo ele é aberto a todas as empresas que queiram, né, tentar conseguir esse selo, que, na verdade, é esse reconhecimento da prefeitura. Hoje, muitas empresas prezam por essa questão de sustentabilidade e pelo aspecto social. Então, isso é uma identificação que a prefeitura dá às empresas de que elas estão tendo essa preocupação, né? Para dar um exemplo, o município foi o primeiro município a ganhar o selo Clima Paraná, que foi uma ação do governo do estado. Então, nós fizemos um inventário de emissões, né, de tanto de energia que nós lançamos e utilizamos, e conseguimos ter esse primeiro selo. Então, essa identificação do município é aberta a todas as empresas, de vários padrões, por isso que tem os níveis, né, nós queremos atingir desde empresas de micro, pequenas empresas até grandes empresas já consolidadas. Aberta a todos. A nossa ação, na verdade, é em começo do ano, né, em janeiro. A gente abriu um período para que empresas que tenham extrema vontade de participar do selo tenham essa assessoria do Instituto. Mas ele vai ser disponibilizado durante todo o ano.
E existe um limite de selos que podem ser emitidos ou não?
Não. Se a empresa consegue se adequar aos indicadores que nós estabelecemos, esse selo será feito. E daí vamos ter, claro, um evento para cadastrar, para identificar essas empresas.
E o IPLAN, ele faz a auditoria para avaliar?
Perfeito, isso mesmo. Nós fazemos a auditoria, tem alguns documentos necessários para comprovação. Nós abriremos um processo administrativo e daí faremos essa auditoria nas empresas.
Esse selo, ele tem uma validade? A empresa pode perder o selo se regredir em algum ponto?
Então, na verdade, sim, ele vai ter um período, né, de possibilidade. Então, um ano ele vai conseguir o selo, durante um ano ele vai ter que se manter, né, no mínimo, pelo menos, das características que eles apresentaram. Caso ele tenha essa redução, a gente vai fazer também essa identificação. Então, seria anual esse selo.
Ah, ele pode ser renovado todo ano.
Isso, perfeito. Ou pode ser melhorado também, né, Luciana? A gente vai ter 4 categorias de classificação, né? Então, nós dividimos essas categorias por cores do nosso selo IP.
Qual que é o primeiro selo que vai ser lançado ou que já está lançado?
Empresarial.
Empresarial.
Isso.
E já tem alguma empresa que entregou documentação?
Não, na verdade, nós tivemos alguns contatos de algumas empresas que teriam interesse em participar, mas ainda não abrimos essa especificação de início de processo. Esse início de processo vai começar em janeiro, né? Vai começar com começo de janeiro do ano que vem, e nós faremos esse lançamento com a possibilidade do IPLAN fazer como se fosse uma assessoria para que as empresas entendam as intenções e os indicadores que foram ali estabelecidos.
Uhum. Qual que é a importância desse selo no mundo dos negócios, no mundo da governança, né? E nesse mundo mais sustentável?
Completamente, 100% de eficiência, né? Nós temos, eu comentei a questão do ESG, ele é muito conhecido por empresas privadas. Nós vimos alguns investimentos, dos setores, né, das ações, dos conceitos que mais tem investimento internacional e nacional. O pessoal fala até em 3 bilhões de investimentos. Então, as empresas buscam essas ações, buscam essas iniciativas sustentáveis para conseguir esses investimentos e também a consolidação da sua empresa. Hoje, as pessoas têm uma consciência mais sustentável sobre alguns produtos e tem pessoas que procuram empresas que têm essa frente social, essa frente sustentável e até mesmo a governança. Então, isso fortalece as empresas e possibilita com que elas consigam até algumas ações dentro do seu ramo, né, de atuação perante alguns investimentos, algumas frentes de apoio. O selo vem para fortalecer. Então, é o município reconhecendo que essas empresas praticam, têm essas boas práticas e acreditam numa cidade sustentável e inteligente.
E o reconhecimento do município tem peso? Porque o município não é um instituto, né? Mas ele tem peso.
Sim, perfeito. Ele tem peso porque nós temos uma dinâmica e como entidade pública, né, nós conseguimos criar padrões junto com outras secretarias. Claro, o instituto não está fazendo isso sozinho. Nós conseguimos criar essa padronização. Claro, a gente não é um certificado, né? Por isso que vem a ideia do selo, de ativação de boas práticas. Então, penso que tem esse reconhecimento municipal de uma instituição pública que preza por essas iniciativas maiores, né, que é o conceito ESG e outras frentes, né? Hoje nós recebemos, só de curiosidade, o certificado do Governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, para que nós possamos ter as iniciativas de licenciamento ambiental aqui no município. Existe apenas um município há 30 anos, que foi Curitiba, que recebeu. E Maringá, agora, depois de 30 anos, é um dos primeiros municípios a ter essa iniciativa. Então, todas essas complementações, ela vem de boas ações, né? Então, esse selo vem complementar, ele não vai ser único. Mas ele cria uma predisposição nas empresas para fortalecer essa ideia do município. Então, se todo mundo tem essa frente, o município se fortalece e consegue trazer alguns investimentos de fora, alguns investimentos nacionais e internacionais, grandes empresas, isso gera emprego, gera recurso, enfim, é uma cadeia muito grande.
Uhum. Tá certo. Secretária, tem um tempinho ainda, só para, mudando um pouquinho de assunto, mas para falar um pouquinho sobre a audiência pública que vai ser realizada hoje, para criar uma zona passível de edificação, não é isso?
Isso. Na verdade, a audiência hoje é sobre as áreas de fundo de vale, que é a zona de proteção ambiental. Nós temos um histórico nessas áreas, né? Em 2011 foi feita uma lei municipal que proibia. Então, antes de 2011, nós tivemos um período que uma lei municipal permitia a construção nos fundos de vale até a partir dos 30 metros, né, dos córregos. Em 2011, teve essa alteração que proibiu essas construções. Porém, teve algumas construções que haviam sido feitas e depois queriam a regularização disso, queriam a BITS, né, ter o documento final da propriedade. E depois de 2011, isso se tornou um passivo, né? A gente não consegue regularizar porque nós não temos um zoneamento apto para isso. E quando o prefeito Ulisses assumiu, né, a gestão, ele se propôs a regulamentar essa ação, que é uma ação popular já, tem algumas associações que se manifestam para ter essa regularização. Então, a audiência veio de uma proposição do Instituto com o CMPGT, que é o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, e também o CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, pensando numa prerrogativa para que se regulamente essas pessoas que até 2011, legalmente, né, de forma possível, conseguiu construir suas edificações lá, mas até hoje, desde 2011, ainda não tem um registro, um documento final das construções, que seria o ABITS. Então, é mais ou menos isso a audiência. A gente vai discutir, ouvir a população, ter as colaborações da população, vai ser uma audiência híbrida. Então, quem quiser participar, a gente vai transmitir pelo YouTube da Prefeitura Municipal.
E quem comprou terreno em fundo de vale, mas não construiu até 2011, agora, se for construir, tem que respeitar os 60 metros de distância até do curso de água.
Perfeito. Tem também, neste processo, algumas indicações para terrenos em áreas consolidadas que foram colocados. Então, por exemplo, eu tenho uma área do fundo de vale que tem 10 terrenos. 9 terrenos já possuem a construção e um terreno ao meio está sem construção nenhuma. Então, essa proposta, né, de lei, ela fala que nesse lugar poderia sim ter a construção. Agora, se eu tenho um terreno que ele não tem nenhuma construção aos lados, né, ele está numa área praticamente 100% de proteção ambiental, esses terrenos estariam proibidos de fazer essa construção. Eles manteriam 60 metros para não se falar de retrocesso ambiental, né? Nós não podemos ter essa prerrogativa. Então, a gente tem que preservar e depois criar instrumentos urbanísticos através da revisão do plano para que se dê qualidade, né, e reconheça essas pessoas que compraram também anterior a 2011.
Uhum. Tá certo. E essas pessoas que compraram e construíram, elas corriam o risco de ter que demolir essas construções?
Com certeza, elas poderiam correr, porque hoje a gente não consegue regulamentar. Ou elas seriam multadas, né? Porque o Ministério Público do Meio Ambiente, né, a promotoria responsável pelo meio ambiente, teve uma ação já falando que deveria ser verificar essas situações e construções que até foram construídas depois de 2011, quando realmente a legislação não permitia mais essa ação.
Aí, nesse caso, o que foi construído depois de 2011?
Então, essa é a discussão hoje na audiência pública, tá, Luciana? Essas construções vão ser definidas lá, tem uma proposição de se regulamentar todas essas construções e, numa posterior ação, conseguir vincular esses instrumentos urbanísticos e ir retirando essa ocupação do fundo de vale para conseguir ir preservando esse meio urbano aí, que é um meio ambiental dentro da nossa malha urbana. Mas existe sim uma verificação dessas construções, existe um mapa com a demarcação dessas construções, a gente vê que é uma porcentagem muito pequena, né? Eu não me recordo de cabeça, mas uns 3-4%. Então, é exatamente sobre isso que hoje a gente vai discutir. O que a gente vai fazer, o que a população pensa sobre isso, e depois ter todos os encaminhamentos, né, que vai ser a Câmara Municipal, as votações, para depois virar uma minuta de lei e uma lei aplicável.
Tá certo. Secretária, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Nós conversamos com a presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN, Bruna Barroca, que nos falou sobre o selo IP, que foi lançado pela Prefeitura a partir de janeiro. Ele já será, então, aplicado, né, para as empresas. O primeiro selo é o selo empresarial, empresas que têm práticas, né, sustentáveis.